podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado de hoje, da segunda parte do Folha Política, é o deputado federal pelo União Brasil, Mendonça Filho, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Rádio Folha, prazer estar com vocês.
Recíproca é verdadeira. Deixa eu saudar também Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Betânia, bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Bom dia, deputado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos que a conversa hoje vai ser longa.
Vários assuntos, como sempre, diga-se de passagem, né? Deputado, não poderia ser diferente. Eu gostaria até de começar sobre o desfecho, né, do caso Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, depois de 6 anos, a gente chegando aos mandantes, né, justamente desse crime dela e também do motorista Anderson Gomes. E o deputado, né, federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, e até a executiva já está expulsando justamente ele do partido por conta disso. Como o senhor avalia esse desfecho e, claro, também essa ação do seu partido, hein?
Bom, Jota, primeiro cumprimentar aí Betânia, que acabou de nos saudar e dizer que é um prazer estar com vocês nesse bate-papo de hoje. Esse episódio da Marielle foi um dos episódios mais, eu diria, tristes da história do Brasil, na política brasileira, né? Uma jovem política carioca, vereadora na capital, cidade do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada. E há anos que a gente buscava prender e naturalmente fazer com que eles cumpram com as suas responsabilidades perante a lei, os executores e mandantes desse crime brutal e inaceitável, né? Há algum tempo já se tinha chegado aos autores do crime e havia aquele espaço de debate com relação a quem teria mando, seriam, no caso, os mandantes do tal crime. E, felizmente, a Polícia Federal desvendou e chegou a uma estrutura envolvendo até o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que é realmente uma coisa assim para lá de absurda. Imagine a polícia envolvida no próprio crime, dos crimes mais bárbaros da história brasileira, e políticos, um conselheiro do Tribunal de Contas, um ex-vereador e atualmente deputado federal, segundo a apuração da Polícia Federal. Então, o partido não podia fazer outra coisa que não expulsá-lo. E foi expulso no dia de ontem, numa reunião extraordinária da Executiva Nacional do partido, que participei por videoconferência. Então, ele não mais faz parte do partido União Brasil. Então, eu lamento demais, mais uma vez, me solidarizo com a família da Marielle Franco. Eu quero dizer que, para mim, realmente foi algo absolutamente triste e inaceitável o que aconteceu com essa jovem política vereadora do Rio de Janeiro.
Deputado Mendonça Filho, ainda sobre essa situação, eu estava comentando até no bloco anterior com o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes Filho, do PSOL, sobre esse assunto, né? Porque para a população simples, pobre, né, ver um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o diretor da Polícia Civil e o próprio assassino, um PM, aí a pessoa fica, quando eu precisar, vou recorrer a quem? Não é? Se sente completamente abandonada pelo governo, não é? Diga-se de passagem. A ação da Polícia Federal, consequentemente também aí da Justiça, traz um pouco de alento justamente para essa população, dizer assim, não, são poderosos, mas estão presos. Qual a sua opinião sobre isso, deputado?
Bom, esse é o estado de coisas da realidade política brasileira, né? O crime tomando conta do Estado, penetrando dentro do Estado. Né? Por isso que eu sou tão crítico de leniência ou de posições mais frouxas com relação à criminalidade. Alguns defendem, eu diria que você possa ter uma posição, por exemplo, de tolerância com relação ao tráfico de drogas ou o consumo de drogas, que vai facilitar o tráfico de drogas. E é dessa maneira que eles vão tomando conta do Estado, né? Milicianos e traficantes assumindo as posições mais destacadas da política e até do aparelho policial. Então, para mim, é fundamental que a gente possa penalizar e responsabilizar com rigor da lei todas as pessoas envolvidas com atos criminosos, de forma muito severa. Então, do contrário, daqui a pouco a gente não vai ter ninguém a quem a gente possa confiar, nem nos cargos de representação política, nem nas funções que cuidam da proteção da sociedade. Quando você vê um executor, que é um PM, e um chefe de polícia acobertando ou dificultando a apuração do crime praticado, é o fim dos tempos. É algo assim que só em filme que você pode assistir uma coisa como essa ou acompanhar. No entanto, essa é a realidade. Eu sei que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que há muito tempo convive com essa banalidade da violência, traficantes dominando territórios da capital carioca e também milicianos. Então, o crime está tomando conta do Rio. E se a gente não tomar realmente as providências necessárias, daqui a pouco vai ser o Brasil todo, as cidades importantes. Então, é preciso reagirmos e fazermos com que a sociedade diga de forma muito clara que nós não aceitamos isso. Não é briga política, não é disputa política, é defesa de um Estado onde as pessoas possam ser de fato respeitadas e que a polícia atue para combater a bandidagem, a violência, aqueles que praticam crimes, e não a polícia ser utilizada para proteger bandidos ou mesmo praticar crimes, como é o caso desse episódio envolvendo a morte trágica da ex-vereadora Marielle e do seu motorista, o Anderson Gomes.
Betânia Santana tem perguntas a lhe fazer, deputado.
Então, deputado, muito bom dia, a gente nem se falou. O senhor acredita, então, que a impunidade, a não impunidade, ou a impunidade, né, que abre a brecha para esses crimes, a ação da Polícia Federal foi legal, foi perfeita, deve ser o caminho para poder restringir ou pelo menos reduzir, evitar a criminalidade, deputado?
Sem dúvida. Agora, a gente não pode ficar só restrito à Polícia Federal. A Polícia Federal não tem braço para tudo, né? A gente precisa ter polícias nos três níveis, nos dois níveis, no caso, a ação policial ela é federal ou estadual, para responder a isso, né? Polícia Civil, Polícia Militar, atuando com dignidade e defendendo o cidadão e combatendo os criminosos, os bandidos, aqueles que praticam atos de violência. Felizmente, a gente teve, no caso de Marielle, a atuação da Polícia Federal para realmente desvendar por completo o episódio, o crime ocorrido, né? Tivemos aí um dos envolvidos no crime no assassinato da Marielle, foi assassinado também. Aquilo é queima de arquivo, né? Ele certamente estava ameaçando abrir a boca, morreu, né? Outros assassinos estão presos já de algum tempo, tinham sido desbaratados ou tinham sido pegos com conexão direta e envolvimento direto com o fato, inclusive o executor, os executores do crime. Mas faltavam os mandantes, que no dia de ontem tivemos a revelação e a prisão de vários envolvidos. Então, realmente, o quadro é um quadro assim, que nos deixa muito triste. E eu quero que o Brasil possa fazer disso um exemplo, para que a gente reforce as polícias, expurgue os maus policiais, valorizemos os bons policiais e os bandidos sejam de fato punidos, para que a gente possa ter bandido na cadeia e homem de bem na rua.
O deputado, e ainda na área de segurança, na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece o fim das saidinhas dos presos, né? Aquelas visitas aos parentes. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Acha que é uma estratégia positiva também para reduzir essa criminalidade?
Sem dúvida, Betânia. O Brasil é um país muito benevolente com criminosos. Aqui a gente tem a progressão de pena que acelera demais o cumprimento, penas leves, assim, que em poucos anos um criminoso que pratica um homicídio vai ser liberado, né? Então, isso acontece no Brasil. Se você for para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, não é assim. As saidinhas também é uma aberração. Há quem defenda, eu até fico espantado, não acredito que nenhuma parte do mundo você tenha tanto tratamento benevolente com criminosos. Então, o Brasil, com essas saídinhas, estava facilitando a vida do bandido e daquele que estava cumprindo pena na penitenciária. Não pode ser assim. Então, o Congresso aprovou a redução substancial dessas hipóteses. Só haverá uma alternativa de saídinha, que é para fazer cursos técnicos, ou seja, estudar e se preparar quando sair da penitenciária para uma vida normal em sociedade. Mas fora disso, não dá para você, dia das mães, dia de Natal, dia das crianças, dia de pais, você está liberando preso. Muitos desses presos saem da cadeia para cometer crime na rua. Então, quer dizer, os índices de violência muitas vezes se elevam justamente durante o período das saidinhas. Então, a sociedade não aceita isso. E nenhuma parte do mundo se pratica algo tão frouxo, tão relaxado como se pratica aqui no Brasil. Então, por isso que o Congresso se mobilizou, votou o fim das saidinhas. Eu votei favorável ao fim das saidinhas. Eu creio que a gente está sintonizando a nossa postura e a necessidade da sociedade com anseio maior por parte do povo brasileiro.
Em Pernambuco, quando o senhor visita suas bases, deputado, o senhor tem ouvido muita reclamação de violência, de insegurança? A população chega junto do senhor para reclamar sobre isso?
Não tenho dúvida que essa é uma das reclamações mais presentes. E não é só em Pernambuco, não, é no Brasil. Quer dizer, cidadão que está numa parada de ônibus e tem o celular roubado, assaltado, cidadão que não tem condição de andar com nenhum bem, com, sei lá, um escapulário, uma coisa desse tipo, porque é roubado, se ele for de ouro, tiver algum valor, um relógio que compra com muito sacrifício. Até nas zonas rurais de muitas cidades, você tem um bem que você compra, uma televisão, e é roubada, ou um bem outro, material. Então, esse tipo de situação não pode, de forma alguma, continuar a acontecer em Pernambuco e no Brasil. A gente tem que combater. Boa parte disso ocorre por conta da impunidade. Bandido no Brasil tem privilégio demais, tem um tratamento, eu diria, que em nenhum outro país é praticado, né? Eu acho até que você tem que buscar um sistema penitenciário e prisional que garanta a dignidade humana, o mínimo de dignidade humana. Mas não pode ser como ocorre hoje no Brasil, onde o bandido ele tem um tratamento que ele é, como é que eu posso dizer, muito frouxo. Ele pode cometer um crime que logo, logo ele vai ser liberado, ele pode cometer um assalto que logo, logo ele vai ser solto, e por aí vai, quando ele é pego. O povo brasileiro não aceita mais isso. Então, a gente precisa que o sistema jurisdicional brasileiro ele seja cada vez mais firme, cada vez mais duro, cada vez mais conectado com a visão de sociedade que não quer mais um mundo onde uma situação no Brasil onde o bandido ele é realmente tratado de forma a ter muito mais benesses do que deveria.
A gente sabe, deputado, que esse é um problema que não vai se resolver tão rapidamente assim e que passa por um outro problema que também não se resolve tão rapidamente, que é a questão da educação. O senhor considera que a gente avançou ou tem avançado no estudo do novo ensino médio, por exemplo, ao aprovar a redução da carga horária, né? Como é que o senhor avaliou isso?
Betânia, na verdade, a carga horária ela não foi reduzida, né? Ela foi aumentada com o novo ensino médio, porque nós tínhamos 2.400 horas.
Sim, deputado, desculpe, eu que confundi aqui.
Eram 2.400 horas, foi elevado para 3.000 horas. A formação geral básica, que a gente fixou em 1.800 horas, e agora se elevou para 2.400. Mas isso não quer dizer que você tivesse acesso a menos conhecimento, porque o que ocorria é que você tinha os itinerários formativos onde você podia se aprofundar nas áreas de conhecimento que estavam sintonizadas com o seu projeto de vida, com o seu planejamento do ponto de vista de educação. Então, se você vai fazer, por exemplo, um curso na área de jornalismo, evidentemente que você vai se aprofundar em itinerários formativos conectados com a área das ciências humanas, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, ou mesmo linguagem, que é essencial, que é o português. Isso é a lógica praticada no mundo todo, e que eu creio que o Brasil agora passa a se sintonizar com essa nova realidade. Houve um debate intenso, acalorado, no âmbito do parlamento brasileiro, mas felizmente se estabeleceu um consenso e um bom senso, e a gente conseguiu alterações que aprimoraram o novo ensino médio votado em 2017, quando eu era ministro da Educação, preservando os princípios da flexibilidade curricular e valorizando um dos aspectos mais importantes de maior demanda por parte da população, que é justamente o aspecto que o jovem quer acesso à educação técnica profissional, profissionalizante. E é lógico que com esse novo formato do ensino médio, a gente vai fomentar, ajudar e impulsionar ainda mais o acesso a cursos técnicos profissionalizantes.
O senhor está satisfeito com o andamento das discussões desse projeto? Porque eu sei que é uma bandeira que o senhor abraçou, né? Como ex-secretário de Educação e tudo também.
Isso, eu, assim, satisfeito bastante, né? Para mim, eu acho que foi um dos maiores impactos, e o projeto de maior impacto que tivemos na educação brasileira nas últimas décadas, né? E, felizmente, como eu disse há pouco, a oportunidade que tivemos agora foi no sentido de aprimorá-lo, de buscar, eu diria, avanços no novo ensino médio, e eu diria que a própria votação que ocorreu na Câmara, com praticamente apoio da unanimidade dos deputados, demonstra claramente que a gente estava no caminho certo. Apenas poucos deputados filiados ao PSOL que votaram contra. Então, a gente marchou na direção consistente de um ensino médio que gere flexibilidade e autonomia na definição do itinerário para o jovem e também o itinerário do técnico do EPT, do técnico profissionalizante, que, como eu disse, é realmente uma grande demanda e assegura mais renda para quem faz o curso técnico e mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho.
Muito bem, deputado Mendonça Filho, o senhor continua presidindo o União Brasil aqui na capital pernambucana, né, aqui no Recife. Como é que está sendo trabalhada a eleição de 2024 com relação a nomes para vereadores? Como é que está sendo trabalhado esse processo agora, hein?
Jota, na verdade, a gente está numa discussão aí pós mudanças que ocorreram a nível nacional no União Brasil, né? Como se sabe, nós temos um novo presidente eleito, que assumirá a partir de maio, que é Antônio de Rueda, o vice-presidente é Semi Neto. Ocorreram alguns episódios aí lamentáveis de brigas internas, que fez com que o partido tomasse uma atitude de destituição do ex-presidente Luciano Bivar e assumiu como vice-presidente, de forma interina, Antônio de Rueda. Então, a gente vai viver um momento de recuperação do partido, de construção de uma nova fase do União Brasil, que passará pelo Recife. Eu não quero adiantar os passos aqui no Recife, onde eu tenho uma história, disputei a última eleição, cheguei muito perto do segundo turno, mas a gente vai, no momento correto, definir o nosso caminhar, tanto a nível local como nas principais cidades do estado de Pernambuco.
É só sobre o Recife, então essa composição de chapa pode ser puro sangue, não necessariamente, com outros partidos, isso vai ser definido ainda, é isso?
Isso, tem alguns. Tem um vereador filiado ao União Brasil, que é Vitor André Gomes, e havia e há uma articulação para que eles possam montar uma chapa competitiva para essa eleição, mas eles estão cuidando diretamente, precisam agregar alguns nomes de peso aqui na capital para que possam garantir, por exemplo, até duas vagas. Então, essa missão está sendo cumprida por eles e eu quero aguardar para ver o que é que vai acontecer, dando a ele a liberdade, a Vitor e outros nomes, para montar a estratégia mais adequada com relação à disputa proporcional aqui na cidade do Recife. Então, até o dia 6 de abril, que é o último data possível para as filiações daqueles que disputarão o pleito eleitoral esse ano, a gente espera aguardar os desdobramentos necessários.
Deputado, o senhor me desculpe, foi tanto leva e traz do União Brasil no Recife que eu já nem sei como é que está a composição do diretório na cidade. O senhor está na presidência, é Marcos Amaral, vocês entraram em acordo, como foi que ficou?
Não, na verdade, Marcos Amaral, ele está respondendo pelo diretório estadual, embora essa situação ainda não esteja harmonizada, né? Eu fui eleito presidente do diretório municipal na capital pernambucana, depois houve uma decisão suspendendo, depois revogou-se essa decisão, e a última decisão suspendeu essa eleição realizada lá atrás. O que a gente deve ter nos próximos dias é uma decisão da Nacional referendando o nosso espaço aqui da cidade do Recife. Então, vamos aguardar.
Ok. Deputado Mendonça Filho, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje. Queremos agradecer a atenção de sempre aqui com o nosso programa, viu? Desejar uma ótima semana, saúde e paz. A gente, se não se falar, uma feliz Páscoa para o senhor, familiares, colaboradores. E até um próximo encontro, viu? Tudo de bom.
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para a Betânia, para todos aqueles que fazem a Rádio Folha. Saúde e paz para os ouvintes e uma Páscoa de muita fé, de muita paz e de muita tranquilidade para todos.
Está aí o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, nosso convidado de hoje do Folha Política. O Folha Política que vai ficando por aqui.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.